Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Um assunto que apavora a grande maioria das mulheres, alopecia ou simplesmente calvície. O tema sempre vem à tona cada vez que alguma famosa revela sofrer do problema. Recentemente, a cantora Maiara, que faz dupla com Maraísa, foi diagnosticada com alopecia, condição que também afeta sua irmã desde 2021. Nas mulheres, a queda de cabelo excessiva é comum? Quais são os tipos de alopecia mais frequentes? E as causas? Existe um tratamento para tratar a condição? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o médico dermatologista do Hospital Muriá, Marcelo Arnone. Bem-vindo ao nosso podcast, doutora.
Olá, Celso. Olá, ouvintes do podcast. É um prazer participar novamente.
Agora, quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Gabriela Dias. Gabriela, foi a vez da cantora Maiara, da dupla com Maraísa, revelar que também sofre de alopecia. Mas a condição afeta outros artistas e até por isso tem tido mais repercussão.
Oi, Celso. Obrigada pelo convite. Oi, doutor Marcelo. Exatamente, viu, Celso? As cantoras não são as únicas famosas com essa condição. Por exemplo, a atriz Jada Pinkett Smith, que é esposa do ator Will Smith, decidiu adotar cabelos raspados justamente por causa dessa doença. Um outro caso é o do famoso ator de Hollywood, Nicolas Cage. A gente sabe que a doença é caracterizada pela queda de pelos e cabelos, mas qual a origem dela?
A calvície, ela é uma condição genética muito comum, né? E, na verdade, o que acontece uma sensibilidade maior, os folículos pilosos, né, do nosso couro cabeludo, eles têm uma sensibilidade maior aos hormônios que estão circulando no organismo. Em resposta a esse estímulo hormonal, eles vão se desprendendo, vão caindo. Então, acontecem dois fenômenos na prática, né? O mais observado é a rarefação, é a diminuição da quantidade de pelos no couro cabeludo. Mas o outro fenômeno que ocorre é que os pelos vão ficando mais finos. Então, tanto o homem que tem calvície como a mulher, ele vai observar que naquela área que os pelos estão mais rarefeitos, eles também são mais finos do que no resto do couro cabeludo.
Agora, segundo dados da Sociedade Brasileira para Estudo do Cabelo, né, cerca de 42 milhões de brasileiros sofrem de calvície. Em sua maioria, é claro, a doença atinge homens, mas a condição também é motivo de preocupação para a vaidade feminina. Enganam-se as mulheres que pensam estar livre desse problema, né, doutor?
Sim, a única coisa, a apresentação, ela é diferente, né? Então, no homem, o clássico, o homem referia às entradas, né? Que a gente chama de recesso temporal, que são aquelas entradas, vão ficando mais pronunciadas, e depois vai perdendo o cabelo na região da coroa, aqui em cima do couro cabeludo. Na mulher é diferente. A mulher não vai ter essas entradas. A perda de cabelo, ela vai acontecendo mais concentrada na região da coroa e sem mexer nessa parte da frente, que a gente chama de linha de implantação dos cabelos. Então vai ficando uma área mais rarefeita e o couro cabeludo começa a ficar mais aparente. Então a principal queixa das mulheres, quando elas têm a calvície, elas chegam contando que estão observando uma queda maior, mas mais do que isso, quem está enxergando ou ela se examinando, né, se olhando no espelho, ela consegue ver mais o couro cabeludo por entre os fios, né?
Doutor, muitas mulheres perdem uma grande quantidade de fios de cabelo todos os dias e isso chega até a ser considerado normal. De acordo com as pesquisas, uma pessoa pode perder de 50 a 100 fios de cabelo por dia. Mas quando a gente sabe que o problema pode se tornar preocupante?
Então, assim, a queixa principal, às vezes, é essa. Às vezes a pessoa fala, ó, meu cabelo tá caindo em excesso. Então, quando eu penteio, cai muito. Quando eu tomo banho, cai muito. Eu acordo na cama e observo muitos fios na fronha. Isso pode ser normal, fisiológico, se a pessoa tá perdendo fios e estão nascendo novos fios, né? Então, o resultado dessa equação fica equilibrado. O que acontece muitas vezes? A pessoa está perdendo fios, mas não está tendo uma reposição adequada. A gente não faz isso na prática, mas a gente poderia até falar, ó, de 50 a 100 fios por dia está dentro do normal. Você poderia até fazer uma contagem para ver se a queda está aumentada ou não. mas não é obrigatório que a queda esteja aumentada. Na calvície, muitas vezes a queda está dentro do normal. O que acontece é que não tem um reflorestamento adequado, né? Não tem um repovoamento dos fios na quantidade adequada.
Pois bem, a cantora Maraísa decidiu falar sobre o assunto para inspirar outras pessoas que convivem com a mesma condição que ela. Agora, o que pode causar a queda capilar em mulheres? Tem causas já definidas?
A calvície é uma delas, né? Existem outras causas de queda de cabelo, né? Talvez uma das mais comuns, assim, que as pessoas conhecem bastante, é aquela queda de cabelo que aparece quando a mulher ganha nenê, né? Quando ela tem um filho, ela dá à luz a uma criança. Depois de um período, um mês, mais ou menos, tem uma queda de cabelo. Isso não está relacionado à calvície, isso é temporário, né? Então, isso é uma outra causa de queda de cabelo. A calvície, a gente não tem uma causa muito bem conhecida. Agora, existem outras causas de queda de cabelo. E aí vai. Nascimento, né, da criança pode ser uma causa. Às vezes, uma doença, como a doença da tireoide, pode levar à queda de cabelo. Às vezes, um quadro de anemia pode levar à queda de cabelo. Então, o papel do dermatologista é conversar com a paciente, depois examinar a paciente, tentar ver qual tipo de queda que ela tem. Se a gente considera que o exame é compatível com a calvície, a gente nem faz uma pesquisa muito longa. Se a gente acha que o exame da paciente não é compatível com calvície, aí a gente faz uma investigação. Essa investigação vai ter a parte clínica da anamnese do médico e tem a parte laboratorial. Você pede alguns exames para ver se a pessoa não tem anemia, para ver se a pessoa não tem uma doença da tireoide, que são causas comuns de queda de cabelo também.
Utilização de produtos químicos como a tintura para cabelo podem provocar a calvície, doutor?
Geralmente, todos os produtos químicos aplicados no cabelo ou os tratamentos físicos, né, como escova, por exemplo, eles mais do que queda provocam quebra dos fios. A gente diz que é uma alteração da haste, o fio fica danificado e se rompe, se quebra. Não é comum essas técnicas causarem queda de cabelo. Até pode acontecer, mas é raro. O mais comum com tratamento químico agressivo ou escovas excessivas, né? Tratamento térmico, né? A escova ela combina o aquecimento do fio e a tração do fio. Esses movimentos podem levar à quebra dos fios, mas queda não costuma ser uma causa, não.
Agora, para algumas mulheres, a calvície pode começar precocemente, ainda na juventude, né? A condição tende a piorar com o passar dos anos, doutor?
É bem importante que, uma vez que a pessoa considere que está perdendo cabelo ou que o couro cabeludo está aparecendo mais entre os fios, ela procure um médico. O médico vai tentar determinar primeiro que tipo de alopecia que a paciente apresenta, que tipo de queda de cabelo. Para todas elas, tem algum tratamento que, num primeiro momento, vai bloquear a progressão do processo e, num segundo momento, vai estimular o nascimento de novos fios naquela região. Então, é bem importante que a pessoa procure um médico para identificar o problema corretamente e a gente poder fazer uma intervenção. Não adianta, às vezes, a pessoa comprar um suplemento de vitaminas e tomar, ou comprar um shampoo anti-queda. Essas coisas não vão dar resultado, né? Então, o importante é que ela procure um médico dermatologista para ele entender direito o que está acontecendo e fazer o tratamento mais preciso.
Ao contrário dos homens em que a calvície acomete as entradas e a coroa da cabeça, como o senhor já explicou, como é que funciona a perda de cabelos nas mulheres? E quais são as principais características?
A queda de cabelo, né? Então, quando a pessoa nota que está tendo um ritmo aumentado, o médico dermatologista vai examinar para tentar entender primeiro se é algo localizado ou se é algo difuso, que pega toda a cabeça, né? Todo o couro cabeludo. Como nós falamos, a calvície, ela tende a se concentrar mais na região da tampa do couro cabeludo, né? Nessa parte da coroa, tanto no homem como na mulher. Então, o primeiro é a distribuição do quadro. Depois, a gente tenta ver se aquela queda está ativa, né? A gente examinando a paciente, a gente consegue determinar isso. Aí, uma vez que a gente vê que o padrão é... Se o padrão for mais compatível com calvície, a gente vai fazer uma avaliação da parte hormonal dessa paciente. Muitas vezes a gente não encontra nenhum problema hormonal e começa o tratamento. Se ao exame a gente percebe que isso é sugestivo de outras causas, Aí que a gente faz a investigação para doença da tireoide, para anemia, eventualmente até conversando com a paciente, tentando entender se aconteceu algum estresse importante, algo que levou ao desencadeamento da queda, né?
Doutor, a alopecia tem cura?
Cura de dizer para paciente que, ó, agora a partir de hoje você tá curada, você não precisa mais vir ao médico. Isso não. Mas o que a gente pode dizer é que tem tratamento. Como eu disse, a meta do tratamento no primeiro momento é estancar a queda, né? Fazer com que pare de cair. A gente consegue obter isso em algum ou semanas ou meses. E depois, no longo prazo, estimular a nascer novos fios ali. Então a gente diz que tem tratamento. Não dá para garantir que vai voltar 100% do que era antes e não dá para garantir que o paciente possa depois parar de fazer o tratamento e viver sem se preocupar com isso. Mas dá para controlar e dá para melhorar bastante.
Agora, os tratamentos são diferentes entre homens e mulheres?
Há uns 10 anos atrás, o tratamento do homem e da mulher eram muito diferentes. Hoje, não. As substâncias são muito parecidas, tanto as que se usa no homem como na mulher. O único cuidado que a gente tem é se a mulher é fértil, né? Se a mulher tá tentando engravidar, se a mulher ela tá na fase que ela pode engravidar, você tem que separar, porque alguns tratamentos você pode fazer e outros não. Mas os tratamentos locais, por exemplo, que a gente faz, são muito parecidos entre homens e mulheres. Agora, quando a gente precisa lançar a mão de remédio por via oral, é que aí a gente vai individualizar melhor uma série de condições e prescrever o tratamento mais adequado.
Agora, o transplante capilar é uma forma de restaurar os fios para quem sofre com a queda de cabelo. Como é que funciona esse procedimento e quando é que ele é recomendado?
Na verdade, esse procedimento, o que que ele faz? Ele pega cabelo do próprio paciente, de uma região, geralmente da região da nuca, e coloca os cabelos nessa região da tampa, nessa região do vértice do couro cabeludo. E por que que aquele cabelo que ele tirou de lá de trás vai funcionar, né? Vai pegar ali e não vai cair mais? Porque ele é um cabelo biologicamente diferente. Ele não tem os mesmos receptores de hormônios que os fios dessa região da tampa do couro cabeludo. Então ele é um cabelo, digamos que é mais resistente à queda, por isso que acaba funcionando. Quando que a gente indica isso? Ele é um tratamento complementar a esse tratamento que nós falamos, porque às vezes o paciente procura o médico numa fase muito avançada. Então você até consegue estancar o processo de queda, estimular o nascimento de fios, mas já tem uma queda muito importante, né? Uma rarefação muito importante instalada aí. Uma das ferramentas pode ser o transplante de cabelo.
O senhor já ressaltou aí que um tratamento adequado, a doença pode ser mantida sob controle, reduzindo aí as falhas capilares e evitando o surgimento de novas, né? O importante é não usar produtos milagrosos nem medicamentos por conta própria. A recomendação é sempre procurar um dermatologista para investigar as características e possíveis causas do problema. Isso é importante ressaltar, né, doutor?
Sim, com certeza, porque assim, como queda de cabelo é uma queixa muito frequente, você pode cair, né, em armadilhas aí, né, ou comprar produtos que não são efetivos, né? Então, assim, é lógico, eu posso continuar comprando cosméticos pro cabelo, deixar o cabelo com um brilho bonito, com um volume bonito, tudo bem, isso não tem problema nenhum. Agora, é ruim a pessoa achar que tá tratando com essas medidas caseiras, sem uma orientação médica precisa, né? Aí que eu acho que é um problema, né?
Ô, doutor, a gente sabe que parte da sociedade ainda associa o cabelo a um símbolo de feminilidade e essa é uma visão completamente antiquada, ultrapassada. Socialmente, a calvície é mais aceita nos homens do que em mulheres. Assumir essa condição por parte das mulheres é um processo importante? Como fazer?
A gente vai sempre individualizar caso a caso, né? Você vê que tem mulheres que não têm um impacto muito grande e aceitam aquela condição. Já a gente também se defronta com mulheres que estão tendo um impacto negativo muito grande. Então, às vezes, a pessoa mesmo pede, fala, doutor, eu posso usar alguma coisa para disfarçar a queda? Então, assim, a gente vai individualizar caso a caso. Às vezes, por exemplo, tem mulheres que, quando fazem a quimioterapia para o tratamento de câncer, preferem deixar o couro cabeludo sem pelo nenhum, né? Aceitam essa imagem corporal numa boa. E você tem mulheres que não aceitam isso. Então elas até falam, posso nesse período usar uma prótese, né, uma peruca? Pode. Então acho que vai depender um pouco de como a pessoa absorve esse impacto. se a pessoa absorve bem, a gente não estimula nenhum tipo de cobertura. Porque o que a gente quer, na verdade, é que a pessoa não se afaste das suas funções sociais, familiares, no trabalho. Então a gente vai individualizar caso a caso.
Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e os esclarecimentos do médico dermatologista do Hospital Muriá, Dr. Marcelo Arnone. Obrigado, doutor.
Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos.
E agradeço a presença da repórter da Record TV, Gabriela Dias. Obrigado, Gabriela.
Celso, muito obrigada por mais esse convite. Doutor Marcelo, obrigada pelos esclarecimentos.
Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.